Ana Carolina Pelis.
Você ouve a RFI a seguir em nossa programação. A imprensa francesa dessa sexta-feira analisa o perfil do novo Papa Leão XIV. Logo depois você confere a entrevista com o sociólogo especialista em religiões, Flávio Sofiati, que analisa a escolha do novo Papa. Em seguida, no Rendezvous Cultural, a exposição em Paris de David Hockney, que exibe obras dos últimos 25 anos do artista na Fundação Louis Vuitton. Mas antes, vamos em linha direta com os Estados Unidos para falar sobre a escolha do primeiro Papa americano da história.
Linha direta. Thaíssa Estivanin.
Em uma escolha surpreendente após 4 rodadas de votação, o cardeal norte-americano Robert Prevost foi eleito nesta quinta como novo pontífice da Igreja Católica, adotando o nome de Leão XIV, o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos. Esse é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com a nossa correspondente em Nova York, Luciana Rosa. Luciana, como líderes americanos reagiram à eleição do novo Papa?
A eleição do cardeal Robert Prevost como primeiro Papa norte-americano gerou reações imediatas e emocionadas de líderes políticos dos Estados Unidos de diferentes espectros partidários. Da Casa Branca, o presidente Donald Trump falou a repórteres, abre aspas, quanta empolgação e que grande honra para o nosso país. Estou ansioso para conhecer o Papa Leão XIV. Será um momento muito significativo. Ele confirmou que está tentando já organizar um encontro com o novo Papa o mais rápido possível. O secretário de Estado, Marco Rubio, também católico, afirmou em nota: este é um momento de profundo significado para a Igreja Católica, que oferece esperança renovada e continuidade no ano jubilar de 2025 a mais de 1 bilhão de fiéis ao redor do mundo. Rubio completou dizendo que os Estados Unidos esperam aprofundar a duradoura relação com a Santa Fé, agora com o primeiro pontífice americano.
Quando era cardeal, o novo Papa chegou a criticar o vice-presidente J.D. Vance. Qual sua posição sobre temas como imigração e pena de morte?
Sim, quando era arcebispo de Chicago, Robert Prevost fez críticas indiretas ao vice-presidente americano J.D. Vance, principalmente em relação à imigração. Em uma postagem nas redes sociais, Prevost compartilhou um artigo sobre a deportação de um imigrante que foi levado para uma prisão de El Salvador sem o direito de se defender legalmente, e criticou duramente o silêncio diante do sofrimento de imigrantes. Abre aspas, vocês não veem o sofrimento? A consciência de vocês não perturba? Como conseguem permanecer em silêncio? Questionou, citando um bispo auxiliar latino que também foi imigrante indocumentado. No mesmo post, Prevost rebateu publicamente a visão de Vance sobre valores cristãos. J.D. Vance está errado. Jesus não nos pede para ranquear nosso amor pelos outros. As declarações foram vistas como um posicionamento firme diante do endurecimento das políticas migratórias do governo. Além da questão da imigração, agora Papa Leão XIV também se posicionou contra a pena de morte. Quando era bispo na diocese de Chiclayo, no Peru, ele lamentou o caso de abuso sofrido por uma criança, mas afirmou que a pena de morte e a castração química não são comparáveis com a dignidade humana, nem mesmo diante de crimes trágicos, colocando em dúvida a eficácia dessas medidas.
Entre as polêmicas, o novo Papa enfrenta acusações de ter acobertado casos de abuso.
Exato. O início do pontificado de Leão XIV já é acompanhado de pressões e questionamentos. Sobreviventes de abusos sexuais cometidos por membros do clero estão cobrando do novo Papa uma política de tolerância zero realmente universal e exigem investigações sobre sua atuação em casos passados. As preocupações se concentram em 2 episódios, um nos Estados Unidos e outro no Peru. Nos Estados Unidos, quando era superior dos agostinianos, Prevost teria permitido que o padre James Ray, acusado de abuso de menores, fosse transferido para um convento em Chicago, próximo a uma escola católica, apesar dos alertas. No Peru, quando atuava como bispo de Chiclayo, 3 mulheres denunciaram abusos em 2022 e afirmaram que Prevost não abriu investigação canônica nem enviou informações completas ao Vaticano.
Obrigada, Luciana Rosa, nossa correspondente em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje. Ana Carolina Pelliz.
A imprensa francesa desta sexta-feira analisa o perfil bastante internacional do novo Papa Leão XIV e faz uma radiografia do catolicismo americano. Quem é Leão XIV, escolhido Papa em 8 de janeiro, ou melhor, quem será ele? Pergunta Le Figaro. Para o jornal, o americano de perfil discreto deve olhar espontaneamente além das fronteiras de Roma, já que foi bispo de Chiclayo, no Peru, e sua missão é liderar uma igreja cujo centro de gravidade agora está no sul global. Para Le Figaro, esta também é uma oportunidade de refletir sobre a inegável vitalidade do catolicismo americano, inseparável da hispanização da sociedade através da imigração. O jornal católico La Croix lembra que a igreja americana se tornou mais conservadora. Sob o governo de Francisco, ela foi dividida entre seus elementos reformistas e uma ala ultraconservadora, e a eleição de um pontífice alinhado com o Papa anterior não deve mudar a situação. Robert Prevost, que tinha uma mãe italiana e um pai francês, é considerado o mais latino dos religiosos americanos que participaram do conclave, diz o Libération, que ressalta o perfil cosmopolita do novo Papa, que nasceu em Chicago, estudou na Filadélfia, trabalhou no Peru antes de se mudar para Roma. O jornal diz que ainda é cedo para saber qual orientação dará o Papa ao seu pontificado. No entanto, as questões a serem enfrentadas pelo novo Papa são conhecidas: aumento do comunitarismo religioso, a violência sexual na igreja, além de continuar a reorganizar as contas do Vaticano.
RFI convida. Elcio Ramalho.
A Igreja Católica tem um novo Papa, Leão XIV. Este foi o nome adotado pelo cardeal americano Robert Francis Prevost, de 69 anos. Vamos conhecer melhor o seu perfil e também repercutir essa escolha dos cardeais que participaram do conclave no Vaticano com o pesquisador especialista em sociologia das religiões, professor da Universidade Federal de Goiás, Flávio Sofiati. Muito bom dia, Flávio.
Oi, tudo bem? Prazer falar com vocês.
Flávio, o cardeal, então, Prevost, ele é americano, de Chicago, trabalhou também no Peru, inclusive na sua mensagem falou em espanhol, fez uma saudação especial em espanhol para o povo peruano. Gostaria de saber um pouco do perfil dele. Ele vai ser o primeiro papa agostiniano também. O que isso representa?
Pois é, né? Diziam que ele era próximo de Francisco, foi chamado, acho que em 2023, pelo Papa, para o Vaticano. Ele morou muito tempo no Peru, na verdade, naturalizado peruano, né? Foi naturalizado em 2015. O peruano trabalhou muito tempo no Peru. Eu diria que, assim, é um Papa verdadeiramente americano, porque nasceu nos Estados Unidos, mas foi naturalizado no Peru e conhece bem o que é esse continente, mas importante do que isso, conhece, enfim, o perfil da igreja latino-americana, tem, enfim, conhecimento de uma lógica de igreja que é muito diferente desse padrão, né, europeu que acabou sendo difundido pelo mundo. Então, e a escolha do próprio nome, né, Leão XIV, bem, Leão XIII foi o inaugurador, né, da Rerum Novarum, né, que envolve a doutrina social da igreja. Então, a expectativa é de uma sequência aí, de diálogo mais amplo, mais aberto, para além das fronteiras institucionais da igreja, como fez, né, Papa Francisco nos seus 12 anos de papado.
Na primeira mensagem do novo Papa, então, Leão XIV, Flávio Sofiati, ele falou muito em paz e retomou algumas mensagens do próprio Papa Francisco, como a construção de pontes, diálogo, e pediu também para que as pessoas não tenham medo. Isso significa, de uma certa forma, a continuidade do trabalho que foi feito nos últimos anos pelo Papa Francisco?
Olha, não sei se será uma continuidade, mas é muito evidente que não será um rompimento. É, acho que a escolha dele demonstra, sobretudo, que o legado de Francisco não será um parêntese de 12 anos na Igreja Católica, mas sim, enfim, haverá aí, né, a manutenção de uma ideia de uma igreja em saída, que era o termo, né, do Papa Francisco. Mas o que me demonstra, né, essa escolha rápida, entre aspas, né, do conclave, né, um conclave rápido, e, enfim, o nome do novo Papa, todo histórico, porque cada nome escolhido tem um histórico, né, por trás. O nome não é escolhido aleatoriamente, né? No momento que ele escolhe Leão XIV, no momento em que foi escolhido pela Igreja alguém, né, nascido fora da Europa, né, que é o coração, né, do catolicismo, alguém que tem experiência na América Latina, alguém que está falando no seu primeiro discurso em pontes, né, alguém que, enfim, a gente sabe, entre aspas, né, que tem, enfim, representado uma linha mais modernizadora, vamos dizer assim, da Igreja Católica, mais progressista, mais de diálogo com o mundo, tudo isso nos traz, enfim, uma certa esperança, né, de ter um novo momento, um novo capítulo da Igreja, em direção, de fato, a esse diálogo com o mundo, no sentido, inclusive, de ser, né, voz ativa na construção de uma sociedade com justiça social, com igualdade, com menos devastação da natureza, com menos exploração dos seres humanos.
Qual que, na sua opinião, Flávio Sofiati, vão ser alguns desafios mais urgentes do novo Papa?
Olha, eu entendo que, enfim, há ainda uma resistência na Santa Sé. A cúpula da Igreja, ela é uma cúpula que precisa de, enfim, ser reconvertida. Às vezes é exagero, acham que é exagero quando eu falo, mas na minha opinião o Papa Francisco, ele começou um processo de recristianização da Igreja, porque é um Papa que falava do projeto de Jesus Cristo, que falava da missão da Igreja no mundo. Então, estava preocupado, né, com a estrutura, mas esse não era o foco dele. A impressão que eu tenho, né, do que eu conheço do novo Papa, é que ele também tem um certo perfil de, claro, ter uma preocupação com a organização, com a estrutura, mas a preocupação maior é com a missão. E a missão é a palavra central do Evangelho, não é, enfim, a estrutura. Então, em princípio, me parece que nós teremos aí adiante um Papa que vai assumir como primeiro desafio da Igreja, né, a ideia de fato, transformar toda essa estrutura, né, da Igreja numa estrutura que sai em missão, né, para levar o projeto de Jesus Cristo para a sociedade. Num diálogo, né, de pontes, como eu disse nesse primeiro discurso, de fazer pontes com as culturas, com as pessoas, de respeito com a diferença, com as diferenças.
Professor da Universidade Federal de Goiás e especialista em Sociologia das Religiões, Flávio Sofiati, muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional para repercutir a escolha, então, do novo Papa da Igreja Católica. Muito obrigado.
Muito obrigado e que eu agradeço. Tudo de bom para vocês.
Rendezvous Cultural.
Patrícia Moribe.
A Fundação Louis Vuitton em Paris apresenta a exposição David Hockney 25, reunindo mais de 400 obras dos últimos 25 anos da carreira do artista inglês. Aos 87 anos, David Hockney é um dos artistas mais importantes dos séculos 20 e 21, com forte presença no cenário internacional desde o movimento pop. Pela primeira vez, a Fundação Louis Vuitton traz uma mostra consagrada a um artista ainda vivo, preenchendo 13 galerias em 3 andares. O irrequieto e colorido Hockney está sempre se reinventando e a mostra traz alguns exemplos icônicos, como o hipnótico A Bigger Splash, de sua fase californiana. Durante a Covid, Hockney ficou embrenhado em sua propriedade na Normandia, na França, retratando a natureza local e as pessoas mais próximas. O artista também experimenta com vários suportes e é um dos pioneiros na arte digital. Magdalena Genra faz parte da equipe de curadoria da Fundação Louis Vuitton.
Não se trata de uma retrospectiva, embora apresente obras icônicas, incluindo a piscina de A Bigger Splash. Mas queríamos destacar principalmente as criações da obra de David nos últimos 25 anos. No caso de David Hockney, esses últimos 25 anos correspondem realmente a um período de intensa criatividade. E focamos principalmente nos 4 anos que ele passou na Normandia, em suas criações para óperas, nas séries de retratos de pessoas do seu círculo próximo que ele vem fazendo. Também queríamos que a exposição tivesse uma relevância atual, que tocasse o público, que realmente ressoasse com os momentos que estamos vivendo.
Magdalena Genra fala sobre a participação direta de Hockney na montagem da exposição.
O artista esteve realmente envolvido em todos os níveis da preparação da exposição e do catálogo. Ele leu tudo, ele se envolveu na produção da exposição, na articulação de cada sala e escolheu as cores das paredes. Ele também mandou construir uma maquete da última galeria, 13, algo monumental, onde mostramos um vídeo imersivo com 5 projetores.
Fernando Barata, artista plástico radicado na França, trabalha com arte digital há alguns anos, inspirado por David Hockney. Ele fala a respeito.
O que torna o Hockney fascinante, para mim, é essa capacidade de olhar simultaneamente para o passado e para o futuro. Ele é um artista de grande cultura artística, ele dialoga constantemente com mestres como Picasso, Van Gogh, Caravaggio, Hokusai, mas abraça com entusiasmo as novas tecnologias. Em 2010, eu vi em Paris seus primeiros desenhos feitos no iPhone e fiquei muito impressionado. Enquanto muitos artistas pop usavam a tecnologia como comentário sobre a cultura de massa e reprodução mecânica, o Hockney a incorporou em seu processo criativo. Para ele, um iPad não é apenas uma referência cultural, mas um suporte legítimo, um novo meio expressivo que merece a mesma seriedade da pintura tradicional. A internet transformou completamente as dinâmicas do mercado. A difusão instantânea das obras digitais criou um novo paradigma que desafia o modelo tradicional de galerias, marchands e leilões. Essa democratização dos meios de distribuição transformou a relação entre artistas e público, permitindo conexões diretas, sem os intermediários tradicionais do sistema artístico.
David Hockney 25 fica em cartaz na Fundação Louis Vuitton, em Paris, até 31 de agosto de 2025.
Rádio França Internacional, a Rádio Mundial.
A RFI Brasil
tem agora um canal no WhatsApp.
E é fácil se inscrever. No aplicativo,
clique em Atualizações e busque
RFI Brasil e basta seguir e ativar o sininho
para ficar por dentro do noticiário internacional e dos nossos programas.
E seja bem-vindo ao canal WhatsApp RFI Brasil.
O programa da RFI fica por aqui. O programa de hoje teve edição de Elcio Ramalho, produção sonora de Charlie Amadou e apresentação de Ana Carolina Pelliz.